בעזרת השם, דף כ"ב בתורת ג'ירובין, הסתמוס דף כ"א עמוד ב, דף כ"א נוורסו, נסגו דריה ג'בארשו פרסימה, קבוצותיו טלטלים, נאמר אספיקסון דוס פסוקים בשיר השירים, אורו פסוק פלט, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, הפרק שמעין שפה ולצחות על אובונדה בלזד השם, כביכול, השם נותן קורפו, נותן קבלוס קונסרטזה, E o povo de Israel está fazendo uma parábola, uma menção à beleza de Hashem, que é uma beleza única. Que você está falando, os cabelos de Hashem são cacheados e são negros, kaviahol, mas uma forma de parábola. Shchorot kaorev, são negros como o pelo do corvo. É um louvor para Hashem, como se fosse uma beleza única, uma pessoa que tem cabelos que tem cacheados também negros, é uma beleza única e especial. Isso demonstra a grandeza de Hashem. Agora o sábio vai explicar qual é o ensinamento prático que se aprende nesse psukim. Amarav Chizda, Marmar falou o sábio, Marmar Ukva, Melamed, Sheesh, Lidrosh, Alkol, Kotz, Vekotz, Tilet, Tilim, Shel, Alachot. Que o Tzotav Tartini vai ensinar a gente que a gente tem que explicar Alachot. Tilet, Tilim, montes de Alachot, para cada Kotz e Kotz. Cada letra da Torá tem o seu Kotz, a sua coroa. Para cada Kotz temos que ensinar montanhas de Alachot. Shchorot Kaorev, que significa Shchorot Kaorev? Paragmar Bemia Tamotzan, quem você encontra que tem essa virtude, uma pessoa que tem tanta fartura de Torá, sim. Bemisha Mashkim, Ma'ariv, Aleel, Lebeta Midrash. Uma pessoa que acorda cedo e vai estudar à noite também Lebeta Midrash, é uma pessoa que merece essa grandeza, essa fartura de Torá. Continuará Ba'amar, fala Rabba, Bemisha Mashkir Panav Aleel Keorev. Fala Rabba, uma pessoa que merece essa fartura de Torá, uma pessoa que faz a sua aparência escura como um corvo. Ou seja, a pessoa se esforça muito no estudo da Torá, a sua aparência fica mais escura, porque ele está mais cansado, então é essa pessoa que merece essa fartura de Torá. Rav Amar fala, Rav, a pessoa que merece essa fartura de Torá é a pessoa que é cruel com seus familiares. O que significa isso? Que Ada Bar Matna, como isso aconteceu com Rav Ada Bar Matna? Rav Akazi Leberav, ele estava indo em Shiva estudar Amralet Vito. Sua esposa falou para Rav Ada Bar Matna, Yenuk Edidach Mayavid Leu. Sua esposa falou para Rav Ada Bar Matna, o que eu vou fazer com os seus filhos? Como eu vou sustentar eles? Amar lá, Mishlimu Kunu Beagma. Falou Rav Ada Bar Matna, acabou todas as verduras que tem nos pântanos? Ou seja, ele foi cruel com as crianças dele e com a família dele para estudar a Torá. Ou seja, essa virtude, essa fartura de Torá é uma coisa extra. A pessoa pode fazer isso, mas tem um preço. O preço é ser cruel com a sua família, não se preocupar com a situação material da família e sim a situação espiritual da família. Então ele falou para eles pegarem verduras que tem nos pântanos. Isso foi Rav Ada Bar Matna. Então ele é uma pessoa cruel como um corvo. O corvo não sustenta seus filhos, falou Midrash. Hashem traz para os filhos do corvo sustento. Também essa pessoa tem que confiar em Hashem que ele vai sustentar os filhos dele e ele vai estudar a Torá. Não é uma obrigação fazer isso. É uma coisa a mais que a pessoa pode fazer, mas tem um preço também. Continua o Meshalem Lesonav, El Panav Leavido. Hashem paga para aqueles que Hashem odeia, El Panav Leavido. O que significa isso? Amarav Shoben Levi, fala o sábio. Irmalim Ikrakatuv, Yevshar Leombro. Se não tivesse um passo que fala isso, Meshalem Lesonav, que Hashem paga para as pessoas que Hashem odeia, El Panav, manda eles para sair da frente de Hashem Kaviahol. Então fala Rabbi Yoshua ben Levi, se não fosse um pasuk escrito, Yevshar Leomro, a pessoa não poderia falar isso sozinho? Ou seja, Hashem não tem cara, quer dizer que Hashem mandou eles para fora do alcance de sua cara. Kaviahol fala uma parábola, que Adam Shenosem Masui Alpanav, um Mevakesh Dashtichomimeno, como uma pessoa que está segurando uma carga, e essa carga está atrapalhando, ele está tampando parte do rosto dele, e ele quer logo se livrar dessa carga também, os Rechaim que fazem as mitzvot, pessoas ruins que fazem mitzvot, Hashem tem que pagar para eles a recompensa deles. Mas isso é um incômodo para Hashem, pagar a recompensa desses Hashem e pessoas perversas. Por isso fala aqui o Pasuk, que Hashem logo paga imediatamente a mitzvah dos Hashem para poder levar a vidô, para poder dar o castigo deles no mundo vindouro. Continua, Maraloia relacionou, Hashem não demora para pagar a recompensa para uma pessoa que Hashem não gosta, um Urachá, por exemplo, a Maravila, falou a Vila. Lecionavo de Loyacher. Hashem não demora para pagar a recompensa de uma pessoa perversa. Hashem paga imediatamente a recompensa aos mitzvot da pessoa perversa. Avaliacher la tzadikim gumurim. Porém, Hashem sim demora para pagar a recompensa de pessoas justas. Demora até o mundo vindouro e lá os tzadikim recebem a recompensa eterna deles. Vem da Mara Bishá Benevi. Isso vai junto com o que a Bishá Benevi falou em outro lugar. Mas o que está escrito no Pasuk Hashem ordena as mitzvot Hoje, para a gente fazer as mitzvot. Significa hoje para a gente fazer as mitzvot. Hayom la'asotam. Hoje a pessoa tem que fazer as mitzvot. Velo le'machar la'asotam. Mas não no mundo vindouro. Amanhã significa no mundo vindouro. No mundo vindouro não tem mais mitzvot. Hayom la'asotam. Hoje a pessoa vai fazer as mitzvot. Le'machar, no mundo vindouro, le'kabel schar. A pessoa vai receber a recompensa dele. Isso vai junto com o que Rabbi Shomer Levi falou anteriormente, que Hashem não paga a recompensa do Sadikim nesse mundo, e sim Lemachar, no mundo vindouro. Continua, Amarav Hagi, Veitem Arav Shmuel Bar Nachmani, falou, saiu mais divertido, o que você tem no Pasuk? Erech Apai, Hashem demora para ficar furioso, Erech Af Mi Baile, está escrito Apai, as fúrias. Por que ele falou Erech Af, a fúria? Ele é rapaim la tzadikim, ele é rapaim la reshaim. Apaim pode significar fúria também, mas pode significar aparência. Ele é rapaim, Hashem demora para mostrar o sorriso, a alegria que ele tem com os tzadikim nesse mundo. Parece que Hashem não gosta dos tzadikim, dá uma vida difícil para os tzadikim. Ele é rapaim la reshaim, mesma coisa com os reshaim. Hashem não mostra a aparência dele furiosa com os reshaim, as pessoas perversas. Contrário, paga para eles a recompensa deles nesse mundo como se estivesse feliz com os reshaim, Chas v'shalom. E só no mundo vindouro Hashem demonstra a fúria para os Rechaim. Continua, Rabi Yudá Omer Abetzatai. Com relação aos Passebirot, aqueles cantos em volta de um poço, Rabi Yudá fala que tem um limite para essa área, desses Passebirot. Abetzatai. Até uma área de 50 amot por 100 amot, ou seja, são 5.000 amot quadrados, é a mesma coisa que 2.500 metros quadrados. Essa é a área limite que fala Rabi Yudá para ser considerado um rechuta é a rida, um recinto privado para poder carregar lá em Shabbat. A gente vê o motivo dessa Gemara agora. E vai eu perguntar aos sábios. Bor o passim que amar, ou dima bor velo passim que amar. Isso que a Bidá falou que até o Betzatayim pode carregar. Significa o tamanho do poço junto com o tamanho em volta do poço. Ou dima, ou talvez, bor velo passim. É só a medida do poço. Se o poço tem até um Betzatayim pode carregar, se o poço tem mais que um Betzatayim é proibido carregar. Porém, se o poço vai até um Betzatayim, pode carregar, mesmo que somando área em volta do poço, vai ter mais do que um Betzatayim, falando que talvez é permitido carregar. Por quê? Adam no telenav beboro, velo gazrinan dirmaat litiotul yotul Betzatayim bekarfaf. Aqui fala agora o motivo de Abiudá. Abiudá fala, a pessoa não pode carregar num passeio biraot que tem uma área maior do que um Betzatayim. Por quê? Para a pessoa não se confundir com o Karfaf. O Karfaf é um campo fora da cidade que a pessoa usa como um depósito de madeira, normalmente. Esse campo tem um limite, só pode carregar nele até um Betzatayim. Maior do que um Betzatayim não pode carregar nele. Por quê? Porque o conceito é que toda área que não foi cercada para fazer uma residência lá, então não é uma casa, então tem um limite, a pessoa só pode carregar dentro dela porque até um Betzatayim. Mais do que um Betzatayim não pode, falam os sábios, parece um carmelite, é um recinto rabínico, midrabanan, por uma decisão rabínica, isso é como se fosse uma rua. Um carfaf é um depósito de madeiras, a pessoa não frequenta lá constantemente, não é uma casa da pessoa, sendo assim tem um limite, só pode ter carregar até um Betzatayim, mais do que um Betzatayim é proibido. Fala a Biudá, também Passebirot, se a pessoa vai poder carregar nos Passebirot mais do que um Betzatayim, então a pessoa vai se confundir e falar que também pode carregar um karfaf, que seja maior do que um Betzatayim, isso é proibido. Isso pergunta aqui a Gemara. Adam lo telenav beboro, a pessoa presta atenção no tamanho do seu poço, não no tamanho fora do seu poço. Ou seja, se no buraco desse poço tem mais do que um Betzatayim, a pessoa pode carregar, ele vai se confundir com um karfaf. Porém, se o poço tem até um Betzatayim, mesmo que fora do poço, somando esse tamanho do poço, vai ter mais do que um Betzatayim, não por isso a pessoa vai poder se confundir aqui com um karfaf. Um karfaf é proibido e aqui é permitido porque o poço em si não tem mais do que um Betzatayim. Essa é a primeira opção da Gemara. Velo gazrina, não fizeram uma cerca. Dirmat ele tiltur yotur Betzatayim bekarfaf, não fizeram uma cerca, a pessoa não chega a carregar um karfaf que tenha mais do que um Betzatayim. Ou dirma, ou talvez não. Adam no ten enav bemechitzato, talvez a pessoa preste atenção em toda a área desse passeio biraut. Mesmo que o poço é a principal motivo que pode carregar esses passeio biraut, mas a pessoa presta atenção em toda a área dos passeio biraut. Então, vegazrina, dirmat ele ichluf yotur Betzatayim bekarfaf, sendo assim, se toda essa área for maior do que um Betzatayim, a pessoa vai se confundir. Vai poder carregar também, e vai chegar a carregar também num carfaf que tem mais do que um Betzatayim, por isso é proibido. Essa é a questão, será que a pessoa só presta atenção no tamanho de seu poço? Porque o poço é o principal motivo que a pessoa pode carregar nesse passeio biraot? Ou não, a pessoa presta atenção em toda essa área em volta do poço também, até aqueles cantos e tem mais do que um Betzatayim lá, a pessoa vai chegar a se confundir com um carfaf. Para matar, chamar uma prova. Kama Yom Nikuravim, qual é a área mínima dos passeio biraot? que te deixava ir o baixo para. A área mínima é o espaço do animal colocar sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro desse espaço sebiraut. Já vimos os motivos anteriormente. Vekamemru hakim, qual é a área máxima? A filocura, filocura. Em opinião de hakamim, é mesmo uma área ilimitada. Mesmo um curo, mesmo um curai, é uma área muito grande, é permitido. Na verdade, discute com o hakamim. Rabi Yehuda Omer, betzatai mutar, e até betzatai masur. Fala, Rabi Yehuda, se tem aqui uma área até um betzatai é permitido, mais do que um betzatai é proibido. Amru lo de Rabi Yehuda, os hakamim perguntando para Rabi Yehuda, por que ele fala realmente tem um limite de um betzatai? E etamode, você não concorda conosco? Bedir, com relação a um curral no campo, vessar, um curral na cidade. Mukze é um armazém que a pessoa tem atrás da casa da pessoa, normalmente vechatzer, é um pátio na frente da casa da pessoa. Afiro bet hameshet kurim ou bet aseret kurim, mesmo que tenha lá uma área de 5 kurim ou 10 kurim, uma área ilimitada praticamente, shemutar, é permitido carregar lá. Então qual é a diferença de um passei biraot do que essas outras residências, um curral, um depósito, um pátio na frente da casa da pessoa? Perguntaram os sábios, assim como a pessoa, ele usa os depósitos dele, assim a pessoa usa esse passebirot para carregar água desse poço para fora desse poço, para dar para os seus animais, por exemplo, porque você fala que com relação aos passebirot tem um limite de um betzatai. Amarem falou da vida, zume ritzave, no passim, a diferença é que com relação aos currais, com relação ao depósito, o pátio, lá tem meritzot, lá tem paredes perfeitas, velo passinho, porém aqui não são paredes perfeitas, são só cantos, aquelas tábuas que a gente já viu anteriormente, fechando esses quatro cantos num quadrado imaginário em volta do poço. Aqui é uma categoria mais fraca de um recinto, parece mais como um carfaf já, e temos que fazer uma cerca para não chegar a carregar um carfaf que tenha mais do que um betzatai. Esse é o período de Rabi Yehuda. Rabi Shimon ben Elazar, o meio fala Rabi Shimon ben Elazar, por betzatai, a betzatai mutar. Se é um poço que mede um betzatai em quadrados, ou seja, 5 mil amot quadrados, mutar, é permitido. Mais do que isso, já é proibido. Velo amru le'arhik, ela que derushá velo baixa pará, e a área mínima desse quadrado tem que ser, no mínimo, uma área para colocar a cabeça do animal lá e a maioria do corpo do animal. Agora, eu vou explicar qual é a prova dessa braita. Hamid que amar a Bishimon Menelazar, diz que a Bishimon Menelazar falou, bor velo passim, Rabi Shimon ben Elazar falou que se o poço ele mede até um betzatai quadrado, pode carregar mais do que isso, não pode carregar. Ele não falou com relação a toda essa área dos passebirot, só com relação ao poço? Se é assim, Michal de Rabi Yehuda, bor ve passim que amar. Se Rabi Shimon ben Elazar sustenta isso, Rabi Yehuda está discutindo com Rabi Shimon ben Elazar, significa que Rabi Yehuda está falando também com relação ao betzatai, porém está aumentando aqui, que se essa área total desses passebirot, somando o poço, somando a área em volta do poço, tem mais do que um betzatai, é proibido carregar. A gente vê que Rabi Yehuda fala que a pessoa presta atenção em toda essa medida desses passebirot, pode chegar a se confundir com um carfaf. Fala, Veloi, não tem uma prova daqui. Talvez Rabi Yehuda sustenta que só esses betzatai são relacionados ao poço. Se o poço mede mais do que um betzatai, é proibido carregar. Até um betzatai é permitido carregar. Fala, Gamara, Borbelo, Passim, Kiamar. Pergunta, Gamara, Yah, Reim, Rabi Shimon ben Elazar. Se é assim, Rabi Yehuda e Rabi Shimon ben Elazar estão falando a mesma coisa? Então, dependendo aqui dessa medida de um betzatai, estou falando com relação ao poço, resposta e cabenai tem uma diferença, arich vekatim. Se é um poço retangular, o comprimento é maior do que a largura, que é diferente. Com relação ao opinião de Rabi Yehuda, é que mesmo que for um poço retangular, é permitido carregar se o poço vai até um betzatai, mas o que um betzatai é proibido. Porque conforme a opinião de Rabi Shimon ben Elazar, só se é um poço quadrado pode carregar. Se for um poço retangular, é proibido carregar, mesmo que tenha menos do que um betzatai ou até um betzatai. Essa é a machloka de Rabi Yehuda e Rabi Shimon ben Elazar. Rabi Shimon ben Elazar sustenta que um poço quadrado é uma estrutura mais comum, mais importante de um poço. Por isso fala que Rabi Shimon ben Elazar, que se tem esse formato, pode carregar até que esse poço meça um betzatai, mais do que isso não pode. E Rabi Yehuda não diferenciou do formato do poço. Clara amar Rabi Shimon ben Elazar, falou Rabi Shimon ben Elazar uma regra. Kolavi, toda área que não tem teto, Shutash Mishole dirá, que usam essa área que tem paredes para pessoas morarem lá, que gondir, vessar, muktze, vechatzer, como aqueles currais que os animais moram lá, muktze é o depósito para a casa da pessoa, vechatzer é um pátio para a pessoa usar também, afiru betchameshet kurim, o betaseret kurim, mesmo que mede uma área limitada praticamente de 5 kurim ou 10 kurim, mutar é permitido carregar lá, vekol dirá, para toda casa que tem teto, shtashmishal é avir, porém não é uma residência, que com burganim, chamado como guaritas, que tem no campo. Tashmishara significa que é uma casa que as pessoas usam para cuidar de outro campo. Pessoas não moram lá, é como uma guarita, que um vigia, ele trabalha lá, ele não está morando lá, ele cuida do campo quando ele está lá. Lá tem um limite, Betzataya Mutar, e até o Betzataya Masu. Se mede até um Betzataya permitido carregar lá, mais do que um Betzataya permitido carregar lá, como eu já vi anteriormente, que se não é uma área que foi cercada para fazer uma residência, não tem um limite até um Betzataya, mais do que um Betzataya já é um carmelita, é um recinto público Midrabanan, ou seja, os rabinos decretaram que isso vai ser como uma rua para todos os efeitos Midrabanan, vai ser um carmelita. Continua a Mishnah, Matniti, Rabiuda, Omer, fala Rabiuda. אם היה דרך רשות הרבים הפסקתם, יסלקן על הצדדים. החכמים אומרים, אינו צריך. פדר רבי יהודה. זה ג'יסיס פסל בירות, כי כשאום קמינו, כי הוא פובליקו פסל פורלה, פדר רבי יהודה הוא פרובלמה. הוא מביס כי פובליקו פסל פודנטו, זה פסל בירות, זה סקרטוס עם וולטה דו פוסט, ולסקרסטר מז מחיצות עושה ג'יביזור הזו חסינטוס. Sendo assim, então tem que יסלקן על הצדדים, tem que desviar esse recinto público para fora dos פסל בירות. החכמים אומרים, os חכמים falam, אינו צריך, não é necessário, para os Rechamim, que o público não cancela as mechitzot dos Passebiraot. Fala Gemara. Rabi Yohanan e Rabi Elazar, Rabi Tarvai. Rabi Yohanan e Rabi Elazar falam o mesmo ensinamento. Kan odiaha kohan shel mechitzot. Aqui os sábios ensinaram para a gente qual é a força das mechitzot. Ou seja, conforme Rechamim, o público não consegue cancelar essas mechitzot dos Passebiraot. Aqui a gente vê a força dessas mechitzot, mesmo que sejam mechitzot imaginárias, não são canceladas perante o público. Pergunta Kambi, se vira a lei, Rabi Yohanan sustenta assim? Ve'ama Rabi Yohanan, ama Rabi Yohanan, fula Rabi Yohanan, Yerushalayim, com relação à cidade de Yerushalayim. Ilmalé, se não fosse da Totea Nelot Balaila, que suas portas e suas muralhas fossem trancadas à noite, Hayavine Aleia Mishum Reshut Arabim, seria um recinto público para Zahot de Shabbat, a pessoa que carregou em Yerushalayim seria obrigada a fazer o Korban Hatat. Agora que essas portas são fechadas à noite, a pessoa não está obrigada a Korban Hatat por carregá-la. O que a gente vê daqui? Que só por isso, Jerusalém não é um recinto público. Mas a pergunta é que Jerusalém tem muralhas em volta. E mesmo que essas muralhas tenham portas, uma porta não anula uma mechitzah. Sendo assim, é como se fosse que Jerusalém tivesse paredes. Então por que Rabi Yohanan só falou que Jerusalém é um recinto privado pela Torá? Porque as portas são trancadas à noite. Mesmo que não fossem trancadas à noite, teria paredes? Não é um recinto público? O recinto público não tem paredes. O que a gente vê daqui? Conforme Rabi Yohanan, uma vez que o público atravessa essas portas, cancela esses mechitzot. Não como Chachamim falaram. Então, quando Rabi Yohanan falou que Kano de Aha, aqui os Chachamim ensinaram a força das mechitzot, Rabi Yohanan não concorda com isso. Rabi Yohanan fala que sim, são canceladas as mechitzot, como Rabi Yehuda falou. Ela Kano veloz vira além. Então, temos que corrigir que aqui falam os Chachamim assim, mas Rabi Yohanan próprio não sustenta assim. Rabi Yohanan estava usando isso como motivo para fixar a Laha como Rabi Yehuda. Se Rabi Yohanan sustenta que as mechitzot não são tão fortes assim, o público sim se lá as mechitzot dos passebiraot. Continua. Verami de Rabi Yehuda, de Rabi Yehuda, verami de Rabbanan, de Rabbanan. Tem uma contradição da opinião de Rabi Yehuda e também na opinião de Chachamim. Detalhe uma braita. Yater alkena ma Rabi Yehuda. Rabi Yehuda falou uma alaká maior ainda. Mishayu lo shnei batim, mishnei tzidere shuteradim. Uma pessoa que tinha duas casas dele, uma em cada lado da rua. O selo lehi nikan ve lehi nikan. A pessoa pode carregar entre essas casas. Fazendo um lehi, essa madeira na vertical. Um dos lados da casa, um lehi nikan. Do outro lado da casa, pode colocar outro lehi. Tanto seja do mesmo lado da rua ou do outro lado da rua. O korah nikan ve korah nikan. Uma korah entre as casas. Uma madeira na horizontal em cima entre as casas. Verose ve roten baem. A pessoa pode carregar entre as casas. Amrulo, falaram os sábios. É proibido fazer isso para carregar na rua, falaram os sábios. Aparentemente, Agmará entendeu que, conforme Rabi Yehuda, é permitido carregar entre as casas, porque esse lehi e essa corá são como se fossem paredes. Mesmo que o público atravessa entre esse lehi e essa corá, não cancela as mechitzot. Já é uma contradição de Rabi Yehuda. Nossa Mishnah falou com relação a passei virosa que o público cancela as mechitzot. A gente falou que não. E Rahamim, ao contrário, na nossa Mishnah falou com relação a passei virosa que o público não cancela as mechitzot. Aqui falou que sim, cancelar as mechitzot, esse lehi, essa coisa não é suficiente para fazer quatro paredes em volta da rua. Caixa de Rabi Yehuda, de Rabi Yehuda, tem uma contradição da opinião de Rabi Yehuda. Caixa de Rabbanan, a de Rabbanan, tem uma contradição da opinião de Rabbanan. Explica a Gemara, de Rabi Yehuda, de Rabi Yehuda, lo caixa. Não tem uma contradição da opinião de Rabi Yehuda. Hata, deika mechshe mechitzot mealita. Aha, leika shte mechitzot mealita. Lá com relação àquelas duas casas, fala a Gemara, tem duas paredes perfeitas dos dois lados da rua. Sendo assim, já é um Reshut Yachid pela Torá, já é um recinto privado pela Torá, conforme o prêmio de Rabi Yehuda. Esse Lech, essa Korá, a questão é só uma sinalização para a pessoa não chegar a carregar na rua. Por aqui, com relação aos Passei Bireot, Não temos duas paredes perfeitas, temos só esses cantos. Então, fala Rabi Yehuda, o público cancela essas mechitzot, que não são mechitzot fortes. Isso é a opinião de Rabi Yehuda, não tem uma contradição. De Rabbanan, Rabi Yehuda, na Melokasha, não tem uma contradição também na opinião de Rabbanan. Por quê? Aha, Ikashem arba mechitzot. Hatamle Ikashem arba mechitzot. Aqui com relação a passei virou de falar Gemara. Tem esses cantos funcionam como se fossem mechitzot. Temos aqui uma classificação de 4 mechitzot em volta desse poço. Aí o público não cancela as mechitzot. Porém, o quê? Com relação àquele caso das duas casas em volta da rua, não temos 4 mechitzot, temos só 2 mechitzot, as duas paredes das frentes das casas, e temos o Lech e a Korá, temos só 2 paredes. Sendo assim, o público cancela o Lech e a Korá, porque o Lech e a Korá não são paredes, representam paredes, mas não são pedaços de paredes, de mechitzot. Se fala que a Gemara é diferenciando. Continua, Amarav Yitzhak, Bar Yosef, Amarav Yochanan falou o sábio, Eretz Yisrael, com relação à terra de Israel, En Chayavin Aleha Mishum Reshut Rabim. A pessoa que carrega na terra de Israel não está obrigada a Korban Hatat por carregar na rua. Por quê? Deixa eu ver na Gemara na frente. Yativ Rav Dimi Vekamale Lehashmata. Rav Dimi estava sentado ensinando esse ensinamento. Amale Abai, falou Abai, Rav Dimi. Mas Itamar, por que realmente a terra de Israel não é considerada Reshut Rabim? Fala Gemara, e Leima, se você quiser falar, viramos a página. Mishum de Makifla Surma de Tzur. Meharquista, se você quiser falar porque a terra de Israel está cercada por montanhas em uma direção, uma artina de Gadir, meharquista, e tem uma perfuração no chão do outro lado da terra de Israel, ou seja, são paredes, são merrizot pela Alahá, uma montanha, uma parede, uma perfuração também é uma parede. Por isso você quer falar que a terra de Israel não é um recinto público? Bavelam, e também a Babilônia, Makif, Laprat, meharquista, Vediger, meharquista, tem lá o rio Eufrates de um lado, tem o rio Tigres de um lado, que cercam a Babilônia, então por que a Babilônia não é um recinto privado como a terra de Israel? De Kule Amanami, Makif Okianos, também todo o mundo tem um oceano que envolve os continentes. Então todo o mundo já é considerado um recinto privado, não vai ser um recinto público? Como pode ser isso? Fala Dilma Maaloto Morador de Kamarta. Fala Abai, também se abriu Khan pensando em falar com relação às ladeiras e as subidas da terra de Israel, lá, essas ladeiras, essas subidas não são recintos públicos. Realmente você é uma pessoa muito importante. Eu vi a sua cabeça agora entre os pilares do Beit HaMidrash de Rabi Yochanan, que amar Rabi Yochanan Leashmata, quando Rabi Yochanan falou esse ensinamento. Você já falou, o sábio, que Abai realmente acertou, como Rabi Yochanan explicou naquela situação. E agora a Gemara vai trazer a explicação dessa halacha. Itmarami também foi ensinado que Ato Ravim amar Rabi Yochanan. Quando Ravim veio da terra de Israel, foi o nome de Rabi Yochanan. Vamri lá amar Rabi Avá, amar Rabi Yochanan. Tem que falar que Rabi Avá foi o nome de Rabi Yochanan. Maalot o morador de Beret Israel. As subidas e descidas da terra de Israel. Em Chayavim alei Mishum Reshut Rabim. Não é uma rua, a pessoa poderia carregar lá pela Torá. É proibido carregar lá Midera Banan, por uma decisão rabínica. Por quê? Ele fichei Narki de Glea Midbar. Porque não é semelhante ao modo que o povo de Israel ele carregou e andou no deserto. Sabemos na Gemara de Shabbat que o Reshut Rabim pela Torá é fixado do jeito que o povo de Israel andou no deserto. O povo de Israel não andou no deserto em subidas e descidas. Tinha o Anané Akavot, as nuvens da glória de Hashem, que eles davam para o povo de Israel o caminho deles. Sendo assim, eles não caminharam por subidas e descidas. Com relação a Shabbat é a mesma coisa, uma subida e descida da terra de Israel ou fora da terra de Israel. Não é um Reshut Rabim, não é um recinto público. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Bamine Rechava Mirava. Rechava perguntou para Rava. Tela mitlaketa saramitoharba. Com relação a uma montanha de terra, que é uma montanha íngreme, chega a uma altura de assará, de 10 tfahim, 1 metro, mitoharba. Até um comprimento na inclinação dessa montanha ser 4 amot, 2 metros, a pessoa já chegava numa altura de 10 tfahim, 1 metro do chão. Verabim Bokimbo. Esse Tanamit Laket é um recinto privado, como se você tivesse paredes em volta dele. Porém, Rabim Bokimbo tem um caminho público que passa por essa montanha. Hayavina Alav Mishum Reshut Rabim ou El Hayavina Alav. Sei que as pessoas que carregaram sobre essa montanha é considerado que eles carregaram na rua, uma vez que o público passa por lá, anula as merrizot dessa montanha. Ou El Hayavina Alav, ou a pessoa que carrega, ela não está obrigada a fazer o Korban Hatat por carregar na rua. Tem paredes em volta dessa montanha, porque essa é a altura da montanha, serve como Mechitza. Explica a Gemara. Ali Badirat Banan Otibai Lecha. Conforme a opinião de Rahamim, não tem nenhuma pergunta. Rahamim falaram com relação a Passei Biraot, que o público não cancela as Mechitzot dos Passei Biraot. Fala Gemara, hashtag agora, uma Atam. Se com relação aos passebiraot, denihatashmite, que é confortável para o público passar entre esses passebiraot, amrirabbanan, mesmo assim os rabinos falaram, loaturabim umevat la mechitsta. Mesmo assim, o público não tem a força de anular as mechitsot dos passebiraot. Acha, porém, aqui com relação ao morro, que não é confortável subir nesse morro e descer, assim como é confortável passar pelos passeios Birot Lokoshken, não é dedutivo daqui que, conforme Hachamim, também o público não vai cancelar essas mechitzot? Ou seja, o conceito é que se tem um caminho confortável para o público, tem mais motivo que esse caminho vai anular mechitzot, divisórias de recintos. Porém, aqui com relação a esse morro, é menos confortável do que com relação aos passeios Birot. E se com relação aos passeios Birot, os Hachamim falaram que o público não cancela as mechitzot, com certeza, que é menos confortável, com certeza o público não vai anular as mechitzot desse morro. Então a pergunta não começa aqui de Baileka, a pergunta só começa ali de Rabi Yudá, somente conforme a opinião de Rabi Yudá. Que falou Rabi Yudá com relação aos passebiraot, que o público sim anula as mechitzot dos passebiraot. Então qual é a lei com relação ao morro? Será que o público também anula as mechitzot com relação ao morro, mesmo que seja menos confortável do que com relação aos passebiraot? Explica que Manamai, Atamu Deniha Tashmishtei, talvez lá é diferente, talvez lá é mais confortável, lá o público anula as mechitzot, aha, Udelo Niha Tashmishtei, por aqui com relação a esse morro, não é confortável passar por lá, e Loatu Rabimun Vatle Mechitza, o povo não anula as mechitzot, ou Dilma Loshnau, talvez não tenha diferença do mesmo jeito que com relação aos passebiraot, o público anula as mechitzot, nem com relação a esse morro, esse Telamit Laket é a mesma coisa. Amale Hayavim, falou Rava para Rechava, estão obrigados a ter o Kurban Hatat por carregar lá como se tivesse carregado na rua, ou seja, o público sim anula os Mechitzot com família de Yudá. Pergunta Rechava, Vafilo Olino Behever, mesmo que é bem íngreme, isso dá para subir com uma corda? Amale In, falou Rava sim. Vafilo Bemalot Betmeron, e mesmo um lugar mais íngreme ainda, mais estreito, que só uma pessoa consegue passar de cada vez? Amale In, falou Rava sim, é mesmo a Alaha. Ele teve pergunta contra esse conceito de Rava. Ou seja, Rava falou que conforme a opinião de Rabi Yudá, não só nos passeios Biraot, que o público anula as Mechitzot, também num lugar que é bem desconfortável de passar, mesmo assim o público anula as Mechitzot. Pergunta Gmará, ele teve uma prova contra Rava. Hatzer She'arabim Nichnasim La Bezu Ve'otzim Bezu. Com relação a um pátio que tem portas e rompimentos nas suas paredes, e fala que a Braita She'arabim Nichnasim La Bezu Ve'otzim Bezu, o público entra de um lado e sai do outro lado livremente. Reshut Arabim Letumah, com relação às leis de impureza, é como se fosse uma rua. Mesmo que tenha parede, é como se fosse uma rua. Com relação à impureza, depende se é um recinto privado ou um recinto público. Com relação a uma dúvida, que a gente nem se um objeto ficou impuro ou não. Se temos uma dúvida que esse objeto ficou impuro ou não na rua, a Alahá fixa que esse objeto é puro. Se for num recinto privado, a gente assume que esse objeto está impuro. Aqui também é um recinto público. Uma vez que o público consegue passar livremente por esse recinto, é um recinto público com relação à impureza. Porque com relação ao Shabbat é outra categoria. Verejut é a rede de Shabbat. Com relação ao Shabbat, uma vez que tem paredes aqui, é um recinto privado. O público não consegue anular as mechitzot. Fala agora, Mani, como quem vai a essa braita? Irem a Rabanan, se é como Rabanan, que fala com relação aos passeios biriotos que o público não consegue anular as mechitzot. Hashtag, agora, o Ma'atam, se com relação aos passeios biriotos, de Nihat Hashmishtei, que é confortável para o público andar lá, Amri Rabanan, Loat Rabim Vat Mechitzta, o público não consegue anular essas Mechitzot, acha com relação a esse caso de um Hatzer que tem rompimentos e aberturas em seus muros, Deloni Hatashmishtei, que não é confortável para o público passar por lá, por rompimentos estreitos que tem na parede desse Hatzer, então Lokoshken, não é dedutivo daqui que o público não vai anular essas Mechitzot, considera dedutivo daqui. Isso também não tem que ensinar esse ensinamento duas vezes, nem com relação ao passeio, e também com relação a esse Hatzer, esse pátio que tem esses rompimentos. Ela lá, deve ser, Rabi Yudá, a opinião de Rabi Yudá, que falou com relação ao passeio, que o público sim anula as Mechitzot. Então, por isso, falou Rabi Yudá outra vez com relação a esse Hatzer que tem rompimentos nas suas paredes, que o público não vai anular essas Mechitzot, vai ser um Reshut Yachid, um recinto privado com relação a Shabbat. Contrarava, falou Rava com relação à opinião de Rabi Yudá, que o público sim consegue anular essas mechitzot, se vê diferente daqui com relação a esse Hatzer, o público não consegue anular essas mechitzot. Vamos lá, não é a opinião de Rabi Yudá, Leolam Rabanan. Na verdade, é a opinião de Rabanan. A gente perguntou por que Rabanan tem que falar duas vezes o mesmo ensinamento. Verishut Arabim Letumai Tzrihalei. Rabanan teve que ensinar que é um recinto público com relação à impureza. Essa é a novidade. De passagem, falou que é um recinto privado com relação a Shabbat, mesmo que é óbvio. Tá, chama uma outra prova contra Rava. Mevot mefulashim, beborot, bechechim e bemearot. Se tem becos, mevulashim significa que tem duas entradas para a rua. Beborot, bechechim e bemearot. Agora vamos ver o que significa isso. Borot significa buracos redondos. Bechechim são buracos retangulares. Bemearot são cavernas. Reshut hayachid leShabbat, com relação a Shabbat, é um recinto privado. Reshut harabim letumah, com relação a impureza, é um recinto público. Uma vez que o público passa por lá livremente, com relação à impureza é um recinto público. Uma vez que tem paredes, é um recinto privado com relação a Shabbat. Pergunta para Beborot Sarkadatach, tem uma voz dentro de um buraco? Com certeza não. Ela lê Borot, significa que tem um buraco, ou um shiach, ou uma meará, numa das entradas desse mavoi. Reshut hayachid leShabbat é um recinto privado com relação a Shabbat. Bereshut harabim letumah, com relação à impureza, é um recinto público. Fala na Mani, como quem vai a Sabrata? E lembra a banana? Você vai com a opinião de Rabanan, que fala com relação ao passeio que o público sim consegue anular as merritzot. Rasta agora uma ata, sim com relação aos passeio de Nicha Tashmishtei, que é confortável o público passar por lá. Amri lo atu rabim mevato elei. Mesmo assim, os Chamim falaram que o público não consegue anular essas merritzot dos passeio biraot. Acha de lo Nicha Tashmishtei, aqui com relação a esse caso dos mavod mefulashim, que não é confortável passar entre a parede do mavoi e um buraco, por exemplo, locos, que não é dedutivo daqui, que vai ser um recinto privado, com certeza assim, o público não vai anular essas merritzot, porque não é confortável passar por lá. Então, por que Raimi tem que ensinar essa mesma lacra duas vezes? Ela lá, deve ser, da Biudaria, como é o opinião de da Biudá, que falou com relação aos passeios, que o público sim anula essas merritzot, e falou com relação a esse mavoi, uma vez que é difícil para o público andar por lá, o público não anula essas merritzot, contra Rava. Rava falou com o opinião de da Biudá, que o público sim consegue anular as merritzot. Mesmo que seja um caminho desconfortável para o público, e a gente vê diferente daqui, que é um recinto privado, que o público não anulou as merritzot. Fala-me alô. Não tem uma prova. Leu lá Rabanan, talvez é a opinião de Rabanan. Vereshut harabim letumah itzricha lei. É a opinião de Rabanan que falou com relação aos passeio biraot, que o público não consegue anular as merritzot. Ele falou duas vezes isso, também com relação aos mavota mefulashim, esse beco, para ensinar que é um recinto público com relação à impureza. Essa é a novidade. Tashma, uma outra prova, conta Rava. Shvilei Bet Gilgul, caminhos muito íngremes da terra de Israel, de Kayot Sebaen, em qualquer lugar parecido com esse Bet Gilgul, essa área que tem essa subida íngreme. Reshut hayachid leShabbat, com relação ao Shabbat, é um recinto privado, porque tem paredes, essa inclinação da montanha é como se fosse uma recinto divisória de recintos. Reshut harabim letumah, com relação à impureza, uma vez que o público passa livremente por lá, é um recinto público. Veja as filhas de Bet Gilgul, e qual íngreme é essa área de Bet Gilgul? A área de Berabiana. Falaram os sábios, Koshena Eve de Acholitor Seasha de Hitim, Vearuts Lefnes Sardiot. Se é uma montanha muito íngreme, que uma pessoa que está fugindo, como um escravo fugindo com certa produção de um policial, não consegue subir dessa montanha com facilidade, é tão íngreme quanto esses filhas de Bet Gilgul, essas subidas que tem lá em Bet Gilgul. E é um recinto privado com relação a Shabbat e um recinto público com relação à impureza. Fala na Mani, como quem vai a Sabraita? E lembra a Rabanan, se é comprido de Rabanan e fala com relação aos passeios que o público não consegue anular as merritzot, rasta agora uma rata, se com relação aos passeios bilhaot, deliha tashmishta, que é confortável para o público passar por lá, amri Rabanan, os sábios falaram, lo altu rabim, o mevado da merritzta, falando os hachamim, que o público não anula essas merritzot, acha agora com relação a esse caso, Shvilei Bet Gilgul, esse lugar bem íngreme, Delo Nicha Tashmishta, não é confortável para o público passar por lá. Lokoshke, não é dedutivo daqui que o público não vai anular essas merritzot? Seria óbvio, então, para que os Chachamim tiveram que falar duas vezes o mesmo conceito, se já falaram com razões para ser Biraot? Ela lá, não deve ser. Rabi Yudá, e a opinião de Rabi Yudá, daqui a gente vê contra Rava, a gente vê que é um lugar que é desconfortável para o público passar por lá. O público não anula essas merritzot, por isso aqui é o Reshut Hayachid, é um recinto privado com relação a Shabbat. Amarle, falou Rava para Rechava. Shvilei Bet Gilgul ka Amret? Você está perguntando se Shvilei Bet Gilgul? Lá é diferente. Yoshua Oeb Israelaya. Yoshua Binun gostava muito do povo de Israel. Amarle Tikena Endrachim Vestratia. Yoshua Binun dividiu os caminhos e as estradas da terra de Israel quando estava dividindo a terra de Israel para o povo de Israel. Toda estrada ou rua que era confortável para o público passar por lá, ele falou que essas estradas e ruas vão ser públicas. Toda estrada que não é confortável passar por lá, ele deu para uma pessoa que tem um campo perto de lá para poder usar esse caminho. Ou seja, falou Rava, Zeshvilei Bet Gilgul, esse lugar bem íngreme na terra de Israel, Yeshua já fixou que vai ser um Reshuterri, um recinto privado. O público não vem anular aqui Mechitzot, é um recinto privado por essência, porque Yeshua deu para um Yachin, uma pessoa particular, para ter posse nesse Shvilei Bet Gilgul. Sendo assim, é um recinto privado com relação a Shabbat. Kirava falou que subidas e descidas são recintos públicos, conforme a visão de Rabi Yudai, só fora da terra de Israel. Que fora da terra de Israel, esses lugares bem íngremes, bem difíceis de passar, são recintos públicos ainda, e mesmo que tenha uma parede em volta, seja a inclinação do morro, por exemplo, mesmo assim é um recinto público, porque as pessoas que passam por lá anulam essas mechitzot desse morro. Então, é diferente o que Rava falou. Rava só falou com relação a Hutzlaretz, falou na terra de Israel, ele concorda que é um lugar tão difícil de passar quanto o Shvilei Bet Gilgul é um recinto privado com relação a Shabbat, né? A pessoa pode carregar lá livremente como um recinto privado, como uma casa de uma pessoa. Um lugar que não é tão difícil de andar como o Shvilei Bet Gilgul tem que ser avaliado independentemente se é um lugar que Yeshua designou ele para ser um recinto público ou um recinto privado. Isso fala aqui a Gemara. Me dá deixar amanhã um novo Daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.